Bem-vindos a mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Meu nome é Igor e vem ver as principais notícias do universo da cultura pop. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. E como tudo havia indicado, teremos uma sequência do filme da Cruella. Na semana passada eu falei aqui da vontade do diretor e dos atores do filme para uma sequência de Cruella, e aparentemente a Disney ouviu eles. Todo o elenco e a equipe de produção vai voltar para esse segundo filme, que ainda não tem data de estreia definida. A Paramount anunciou o primeiro spin-off de Um Lugar Silencioso. O filme terá roteiro e direção do Jeff Nichols, mas com a trama do filme toda criada pelo John Krasinski, diretor e criador dos dois primeiros. Ainda não sabemos mais detalhes do filme, só que ele chegará nos cinemas em 31 de março de 2023. Mestre dos Mares vai ganhar uma sequência. O filme é de 2003 e é estrelado pelo Russell Crowe. Não se sabe mais detalhes sobre o longa, só que ele será roteirizado pelo Patrick Ness. O filme é baseado numa saga de livros do autor Patrick O'Brien, que conta com 20 livros publicados e um não terminado, pois o autor faleceu antes de completar a obra. O filme é de 2003 e foi indicado a 10 Oscars, e levou 2 na época. Foi anunciado The Menu. O filme será uma comédia ambientada no mundo da culinária, e vai mostrar um casal que visita um restaurante luxuoso numa ilha remota comandada por um chefe durão, que faz comidas saborosas, mas excêntricas. The Menu será estrelado pela Anya Taylor-Joy e o Ralph Fiennes, e terá a direção do Mark Mylod, e ainda não tem previsão de estreia. O cantor de metal Rob Zombie, famoso por sua carreira solo e na banda White Zombie, vai dirigir a adaptação de Os Monstros. O cantor, e agora diretor e roteirista, já é famoso por sua fixação por filmes de terror. Agora ele comandará a adaptação da série dos anos 60, Os Monstros. A série é uma sitcom que mostra o dia a dia de uma família composta por monstros clássicos do imaginário popular. Ela ficou no ar por pouco tempo e serviu como um concorrente da família Addams na época. O filme de Os Monstros ainda não tem previsão de estreia. Teremos a adaptação de Europa. Os livros de David Hutchinson contam a história de um chefe de cozinha que acaba entrando na carreira de contrabando, e logo ele acaba se afundando em crimes, mentiras e traições. A série será comandada pelo diretor Thomas Alfredson e pelo roteirista Peter Straugan, a dupla de O Espião que Sabia Demais. A Europa terá 8 episódios, mas ainda não tem previsão de estreia. Christine, o Carro Assassino, vai ganhar uma nova adaptação. O clássico livro do Stephen King ganhou um clássico filme em 1983 e agora vai receber uma nova versão na mão do Brian Fuller, que criou a série do Hannibal. Essa nova versão de Christine ainda não tem previsão de estreia. A Princesa Diana faria 60 anos no mês que vem, e para celebrar isso, o canal britânico ITV vai produzir 2 programas em homenagem à princesa. Um será um documentário que se chamará Diana, que contará com imagens, cartas e depoimentos nunca vistos, e o outro uma minissérie de 3 episódios que se chamará Diana's Decades, e mostrará a importância da princesa, sua influência em diversos âmbitos da cultura pop e como ela mudou o mundo à sua volta. Nenhuma das produções tem previsão de estreia. E teremos um filme sobre o Edgar Allan Poe na Netflix. The Pale Blue Eye tem a ideia de imaginar a juventude do escritor, só que cheia de aventuras. Na trama, o jovem Edgar vai ser um cadete da polícia quando começa uma onda de assassinatos, e um detetive resolve adotar o futuro escritor como ajudante. O Edgar Allan Poe vai ser vivido pelo Harry Melling, o Duda Dursley do Harry Potter. E o detetive vai ser o Christian Bale. O filme ainda não tem previsão de estreia. Vocês lembram daquele filme do ursinho tarado, o Ted? Então, ele vai ganhar uma série. Segundo o Deadline, o Peacock encomendou uma temporada inteira de uma série baseada no filme. O Seth MacFarlane, que dirigiu o filme, vai ser produtor da série. No filme, ele também faz a voz do ursinho, mas ainda não tem confirmação se ele vai voltar fazendo a voz. Essa série ainda não tem previsão de estreia. Sam & Twitch, quadrinho spin-off de Spawn, vai ganhar uma série. O Todd McFarlane, autor dos quadrinhos de Spawn, fechou com a Whip Studios para produzir a série. O quadrinho mostra dois detetives que apareceram nos quadrinhos de Spawn e acabaram se tornando queridos pelos fãs, e mostra as aventuras deles desvendando casos meio sobrenaturais e bizarros num clima meio noir. A série ainda não tem previsão de estreia. O livro The Gang's All Queer vai ganhar uma adaptação na HBO. A trama conta a história de um jovem homossexual que acabou de perder uma pessoa querida por causa de um conflito de gangues, e com isso ele acaba levando sua vida por um caminho descontrolado. O livro foi escrito com base em entrevistas da autora Vanessa Pamphlis com membros de gangues gays assumidos e não assumidos e como eles levam suas vidas. A série será produzida pela Issa Rae, mas ainda não tem previsão de estreia. Saiu o novo trailer de O Último Mercenário, novo filme do Jean-Claude Van Damme. O trailer mostra que o Van Damme era um mercenário de primeira antigamente e agora vai ter que voltar ativa para salvar seu filho. Parece clichê e é. Só que o filme parece ser recheado de comédia e referências a momentos da carreira do Van Damme. É basicamente um besterol de ação. E o mais louco é que o filme tá quase todo em francês. Achei isso surpreendente. O Último Mercenário tem previsão de estreia para 30 de julho. A Netflix publicou o primeiro vídeo mostrando os bastidores do primeiro derivado de Vikings. Vikings Valhalla vai mostrar os eventos 100 anos após o fim da série, acompanhando as aventuras de William Conquistador e Leif Erikson, o explorador viking que descobriu a América. No vídeo vemos muitas batalhas, navios, batalhas no mar e em pontes. Aparentemente tá bem cheio de ação. A série ainda não tem previsão de estreia. Saiu o primeiro teaser de O Céu Vermelho Sangue. O filme vai mostrar um avião sendo sequestrado e uma vampira com seu filho que é obrigada a mostrar seu lado mais sombrio para proteger a sua cria. O filme tem previsão de estreia para 23 de julho na Netflix. Temos o trailer de Ron Bugado. No trailer da animação, nós vemos que todas as crianças têm um robozinho de última geração que levam pra todo lado. Mas o Barney é mais pobre e ganha um robozinho totalmente bugado e zoado. Ron Bugado ainda não tem previsão de estreia. A HBO Max publicou o primeiro trailer de Nenhum Passo em Falso. O filme conta com um elenco forte. Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Julia Fox, Brendan Fraser e outros. A trama se passa nos anos 50 e mostra um grupo de criminosos contratados para roubar um simples documento, mas dá tudo completamente errado. Então eles resolvem ir atrás do seu contratante. Nenhum Passo em Falso tem direção de Steven Soderbergh e tem estreia prevista para 1º de junho no HBO Max. Saiu o primeiro trailer de The Eyes of Tammy Faye. O trailer mostra o seu relacionamento com Jim Becker, os casos de fraude e os questionamentos internos da apresentadora e toda a pressão da comunidade cristã em cima dela e de seu marido. Tammy Faye foi uma apresentadora americana que começou sua carreira com seu marido em programas religiosos, mas depois se tornou uma pessoa querida da comunidade LGBT por seu carisma e por dar voz a eles em diversos momentos de sua carreira. O filme tem previsão de estreia para 17 de setembro. A Apple TV publicou o primeiro trailer de Invasion. A série pretende mostrar de uma forma mais realista possível uma invasão alienígena, usando de diversos pontos de vista diferentes, como as das crianças, de soldados em guerra no Oriente Médio, da NASA e de pessoas de uma cidade pequena e etc. A série tem produção do Simon Kinberg, que produziu os filmes da franquia X-Men, e conta com Sam Neill, o Alan Grant de Jurassic Park, no elenco. E realmente parece ser bem interessante. A série tem previsão de estreia para 22 de outubro na Apple TV Plus. Saiu o primeiro pôster de Jurassic World Dominion. O pôster mostra um mosquito em cima da pele de um dinossauro e logo abaixo tem a logo da franquia Jurassic Park numa seiva de árvore. Além disso, o filme vai ganhar um trailer antes da exibição de Velozes e Furiosos 9 nos cinemas IMAX dos Estados Unidos. O filme tem previsão de estreia para junho de 2022. Foi publicado o trailer dos três filmes de A Rua do Medo. O trailer mostra a ligação entre os três filmes e as três épocas, mostrando que é uma cidade amaldiçoada e que precisam quebrar essa maldição que se iniciou em 1666. A Rua do Medo Parte 1 estreia em 2 de julho, a Parte 2 em 9 de julho e a Parte 3 em 16 de julho. A Paramount Plus publicou a abertura do revival de iCarly. A abertura tem a mesma música da série original, mas aparentemente o layout do site iCarly mudou completamente. Tá todo clean e minimalista. Eu tô achando que o Fred fez um curso de design. A série tem previsão de estreia para 17 de junho. Saiu o trailer de Tick Tick Boom, mais um filme do Lin-Manuel Miranda. Eu acho que esse cara nem vive mais, ele só grava. O filme vai contar a história do autor dramaturgo Jonathan Lesson, nos 8 dias antes do teste do seu musical que nunca foi produzido. Esse filme está em desenvolvimento desde 2017 e é a estreia do Lin-Manuel Miranda na direção. Ele deve sair no fim desse ano na Netflix. Saiu o primeiro trailer de Mestres do Universo Salvando Eternia. O trailer mostra muita ação ao som de Holding Out for a Hero, mostrando todos os novos designs, poderes, lutas e a animação de primeira da série. Tá tudo bem badass, parece que vai ser bem massa. E o Kevin Smith, que produz a animação, falou um pouco sobre ela. Ele disse que a animação será uma continuação do desenho de 1983, do He-Man, e logo no primeiro episódio tudo será conduzido como uma versão melhor animada do desenho antigo, até que na metade da série tudo vai mudar e ficar um pouco mais maduro. Segundo ele, a ideia é tomar a sensação de ingenuidade e pureza do desenho clássico para aumentar o impacto nas mudanças, pois essa inocência será perdida aos poucos. Ele disse também que os segredos do castelo de Grayskull é o que rege parte da franquia, e os segredos podem ter efeitos devastadores. Então, vão brincar um pouco com isso na série. A animação tem previsão de estreia para 23 de julho na Netflix. Saiu o primeiro trailer de Monstros ao Trabalho. No trailer deixam claro que os monstros não assustam mais, eles fazem o povo rir. Então, toda a direção da empresa foi modificada. Temos o Michael Sully na chefia da empresa e um personagem novo que acabou de entrar como um assustador profissional e no primeiro dia ele descobre que agora eles têm que fazer rir. Também temos um vislumbre dos novos personagens da série. Monstros ao Trabalho deve chegar em 2 de julho no Disney Plus. Christina Ricci entra pro elenco de Matrix 4. Você deve lembrar da atriz como a Vandinha Adams dos filmes da família Adams ou a menina do filme do Gaspazinho. Ela também já trabalhou com Alan Wachowski em Speed Racer. Ainda não sabemos qual vai ser o papel da atriz, mas Matrix 4 tem previsão de estreia para 22 de dezembro. Agora uma notícia bizarra. Velozes e Furiosos 9 vai ser exibido no Festival de Cannes. O diretor do festival, Thierry Frémaux, confirmou que esse é o blockbuster da edição. Ele já havia dito que é uma franquia que é fenômeno mundial e ia dar as caras no festival. Velozes e Furiosos 9 deve chegar nos cinemas em 22 de julho. A Paramount anunciou que vai expandir o catálogo do Paramount Plus até setembro. A ideia deles é adicionar mais de 2.500 filmes na plataforma, entre clássicos e filmes novos, como Infinity e O Lugar Silencioso Parte 2. Lembrando que o Paramount Plus já chegou no Brasil. As gravações de Indiana Jones começaram e já temos a primeira imagem de bastidores que mostram Harrison Ford caracterizado como Indiana. O ator está com a roupa clássica e o chapéu, mas usando máscara. E ao lado dele tem a presidente da Lucasfilm, a Kathleen Kennedy. É bem provável que a gente veja mais imagens como essa ao decorrer das gravações do filme. O novo Indiana Jones tem previsão de estreia para 29 de julho de 2022. Além disso, todos os filmes da franquia Indiana Jones serão relançados, só que remasterizados e em 4K. Essa nova versão do filme vai chegar para nós nas plataformas de compra e aluguel de filmes. Começaram as gravações de Evil Dead Rise. O diretor Lee Cronin postou no Twitter a foto da claquete do primeiro dia de filmagens. O filme ainda não tem previsão de estreia. Bill Skarsgård entra pro elenco de John Wick 4. O personagem do ator vai ser um amigo do John Wick, mas ainda não sabemos os detalhes. Além disso, Lawrence Fishburne confirmou que vai estar em John Wick 4. O filme tem previsão de lançamento para 27 de maio de 2022. Temos as primeiras imagens oficiais do Soldier Boy na série de The Boys. O próprio ator Jensen Ackles publicou no Instagram a foto do escudo e dele usando o uniforme do personagem. O Soldier Boy é uma paródia do Capitão América e tem até os mesmos poderes, só que a personalidade dele é mais parecida com a do Homelander. Então, é mais um super pros rapazes se preocuparem. A terceira temporada de The Boys ainda não tem previsão de estreia. Saiu uma nova imagem da 11ª temporada de The Walking Dead, que mostra a Lydia, a Rosita, a Carol e a Maggie no meio de um monte de zumbis. E é isso aí. A última temporada de The Walking Dead chega em 22 de agosto. E mais gente entrando pro elenco de Entre Facas e Segredos 2. Dessa vez a atriz Madeline Klein entra pro elenco. E assim como todos os outros confirmados, não temos ideia do que sua personagem vai fazer. Entre Facas e Segredos 2 não tem previsão de estreia. Saíram algumas imagens de bastidores do filme de Dungeons & Dragons. Nas imagens temos castelos com bandeiras que por enquanto ainda não tem significado. E tem um careca tatuado lutando de espada que parece ser, sei lá, um necromante. Em outra imagem também podemos ver vários cavaleiros de armadura. O complicado de Dungeons & Dragons é justamente porque eles podem criar uma história completamente nova, o que deve acontecer. E é provável que usem somente os locais clássicos dos jogos, como Neverwinter e os Reinos Esquecidos, e criem novos enredos em cima disso. O filme tem previsão de estreia para 26 de maio de 2022. A atriz Dove Cameron, que vai fazer a Lindinha no live action das Meninas Superpoderosas, falou sobre o piloto da série ser recusado. O presidente da CW falou que o piloto era too campy, algo como muito exagerado, extravagante ou brega. A atriz disse que a fala foi num tom muito específico e acredita que agora o roteiro vai ter outra pegada, um pouco diferente em alguns pontos, mas o resto continuará igual. Ela disse que acertar, deixar todos felizes e garantir que seja bem adaptado é algo muito específico. E ela ainda fala que os roteiros vazados eram reais e não refizeram o piloto por causa deles, e sim por vários fatores. Aliás, esse roteiro vazado é horrível. Tão ruim que eu duvidava que era real, parece que era feito por uma criança que nunca tinha visto um roteiro na vida. Ele era cheio de exposição, repleto de exagero, totalmente nonsense. Se aquilo é real, a CW fez certo em voltar atrás. A série das Superpoderosas não tem previsão de estreia. A atriz Amy Beth McNulty, a Anne de Anne with an E, entra pro elenco de Stranger Things. A escalação foi divulgada num vídeo oficial da Netflix com os showrunners da série, os Duffer Brothers. E eles falaram que adoram Anne with an E e lutaram pra trazer a atriz pro elenco de Stranger Things. A Amy Beth vai viver a Vicky, que é uma menina nerd que toca na banda do colégio e de alguma forma chama a atenção dos personagens. Além dela, foram anunciadas duas novas personagens. A Kelly, que será vivida pela Regina Ting Chen, que será a conselheira escolar que cuida dos alunos. E a Chrissy, vivida pela Grace Van Dyne, que será uma líder de torcida popular no colégio, mas esconde um segredo sombrio. A quarta temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Uma reportagem do Los Angeles Times mostrou qual será a estratégia de produção da Warner nos próximos anos. Segundo a matéria, a empresa vai fazer uma seleção de filmes em produção no momento e decidir quais irão para o cinema e quais serão exclusivos do HBO Max. Dos atuais 20 filmes lançados anualmente pela Warner, a ideia é que 10 a 12 filmes sejam exclusivos do HBO Max. Com isso, já tem gente especulando que filmes como Besouro Azul e Batgirl possam virar exclusivos do HBO Max, mas eu acredito que ainda está muito cedo para pensar nisso. A showrunner Elisa Clark publicou a primeira imagem de Y, o Último Homem, no Instagram. Na imagem, nós vemos uma pessoa usando máscara anti-gás no meio da rua, cheia de carros vazios e segurando aquelas caixas de transportar pet. A série tem estreia marcada para 13 de setembro no Hulu. O Don Fogler, o Jacob Kowalski de Animais Fantásticos, vai ser o Francis Ford Coppola em The Offer. The Offer vai ser uma minissérie mostrando como foi a produção de Poderoso Chefão, e o Coppola foi o diretor do filme. A série ainda não tem previsão de estreia. Saíram algumas fotos de bastidores das gravações de A Pequena Sereia, da Disney. As fotos mostram a atriz Hailey Bailey e o ator Jonah Howard King na praia, e ela já usando uma cauda de sereia. Mas não dá pra saber ao certo se é uma gravação mesmo, porque os dois estão com roupa de mergulho. Então parece mais ser um tipo de teste de câmera ou ensaio. O filme da Pequena Sereia ainda não tem previsão de estreia. Semana passada eu disse que Um Lugar Silencioso Parte 2 foi a melhor bilheteria pós-pandemia. Agora, Invocação do Mal 3 ultrapassou Um Lugar Silencioso 2 como a maior estreia pós-pandemia. Parece que as coisas estão voltando ao normal nos Estados Unidos. E no Brasil também não foi muito diferente. O filme foi a maior estreia no país desde a reabertura dos cinemas. A Netflix publicou um vídeo com o elenco de Sombra e Ossos confirmando a segunda temporada da série. A série foi muito elogiada e muito bem assistida pelos assinantes da Netflix, então era de se esperar esse anúncio. O showrunner da série, o Eric Heiser, disse que a Netflix encomendou os roteiros da segunda temporada antes mesmo de estrear a primeira. Ele disse que eles mandaram escrever caso fosse aprovada a segunda temporada, e assim eles já poderiam começar a gravar imediatamente. Então toda a segunda temporada já está roteirizada. Lembrando que essa série é baseada numa trilogia de livros, então acho que pelo menos as três temporadas que vão adaptar os livros devem ser praticamente garantidas, só se errarem muito feio a mão nessa segunda temporada. A série Zoe's Extraordinary Playlist foi cancelada depois de duas temporadas pela NBC. Porém, a Lionsgate, empresa que coproduz a série, afirma que tem planos para tentar vender a série para outro canal ou plataforma digital. Então existe esperança. E saiu a lista de indicados ao Eisner 2021. Para quem não sabe, o prêmio Eisner é a maior premiação de quadrinhos, como o Oscar é para o cinema. E vamos ver alguns indicados. Indicados a melhor série contínua: Bitterroot, Demolidor, The Department of Truth, Gideon Falls, Stillwater e Yusaji Yojimbo. Melhor minissérie: Barbarian Red Planet, Decorum, Lanterna Verde Far Sector, Strange Adventures, Superman Spawn Jimmy Olsen e We Live. Melhor nova série: Viúva Negra, Crossover, The Department of Truth, Killadelphia e We Only Find Them When They Are Dead. Melhor roteirista: Eddie Brubaker, Matt Fraction, Jonathan Rickman, Jeff Lemire, James Tynion IV e Chip Zdarsky. Melhor autor desenhista: Junji Ito, Pascal Jocelyn, Chuang Le, Craig Thompson, Adrian Tomini e Gen Luen Yang. Melhor artista: Michael Allred, Marco Quequeto, Jorge Corona, Bertrand Gatineau, Mitch Gerads e Evan Doc Schinner e Sanford Green. E para encerrar, melhor artista digital: Benjamin Adam, Alice Shamama, Jared Colum, Deco, Antonio Lapone, Anand RK e John Person. Óbvio que além dessas tem muitas outras categorias, mas eu passaria o dia inteiro falando aqui. Em uma entrevista no canal do Tyrone Magnus, o Zack Snyder disse que adoraria dirigir uma adaptação de anime. No caso, Tyrone perguntou se o diretor faria especificamente um filme animado de Dragon Ball. Ele disse que consideraria isso se fizer sentido, e definitivamente faria um remake de anime ou um live action, pois ele mesmo assiste muito anime com seu filho, que é muito novo pra assistir, mas ele assiste mesmo assim. E logo depois, não é que a Netflix anunciou que o Zack Snyder vai fazer um anime? No caso, um anime com a temática de deuses nórdicos chamado Twilight of the Gods, ou Crepúsculo dos Deuses. Em tradução livre. A série animada já tem alguns nomes definidos no elenco, como John Noble, que faz o Denethor em Senhor dos Anéis, e ele vai ser o Odin na série, o Christopher Hivju, que faz o Tormund em Game of Thrones, e ele vai fazer o Andvari, a Lauren Cohan, que faz a Maggie em The Walking Dead, vai ser a Ing, e ainda não sabemos nada sobre a trama, se vai ser uma história fiel às lendas nórdicas, ou algo totalmente novo como foi aquele Blood of Zeus, que eu particularmente achei muito ruim. Twilight of the Gods ainda não tem previsão de estreia. A compositora da clássica trilha sonora do anime Cowboy Bebop, Ayoko Kanno, vai fazer a trilha sonora da série de Cowboy Bebop na Netflix. A Netflix publicou um vídeo do trio de protagonistas da série curtindo a música para anunciar o retorno da compositora. A série de Cowboy Bebop tem previsão de estreia para o fim desse ano. Foi anunciado na revista Weekly Shonen Champion que Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension está no seu arco final. O mangá vem sendo publicado desde 2006 pelo próprio Masami Kurumada, autor dos mangás clássicos, e mostra Saori e o Shun tendo que voltar no tempo para salvar o Seiya. E ao decorrer da história as coisas vão mudando e entrando novos personagens e cavaleiros na aventura. O J.J. Akutami, autor de Jujutsu Kaisen, vai fazer uma pausa na produção do mangá devido à sua condição física. A Weekly Shonen Jump emitiu uma nota falando que, devido à condição física do Akutami, Jujutsu Kaisen vai ficar em pausa por um tempo a partir da próxima edição. O autor queria continuar, mas após conversa com o editorial, foi decidido que é melhor que ele ficasse em pausa, que assim seria melhor para ele recuperar suas condições físicas. O autor mesmo disse que não queria parar, mas se não fizesse isso, poderia piorar e ter que fazer mais hiatos por tempo indeterminado. Em fevereiro, o autor teve que pausar o mangá pois ficou doente, e é capaz que essa pausa atual seja decorrente da recuperação dessa doença. A real é que essas pausas deveriam ser obrigatórias para todos os mangakás, porque ninguém quer mais um caso do Togashi ou do recém-falecido Kentaro Miura. As editoras japonesas precisam urgentemente mudar o sistema de publicação de mangás pelo bem da própria indústria. O remake de Shaman King ganhou sua data de estreia para nós do Ocidente. A Netflix revelou que a série vai chegar para nós na plataforma em 9 de agosto. Homem-Aranha no Aranha-Verso 2 vai ter a Mulher-Aranha clássica, a Jessica Drew, e já tem até a atriz que vai fazer a voz da personagem, que é a Issa Rae. O filme tem estreia marcada para 7 de outubro de 2022. O Ryan Reynolds postou uma foto que deixou todo mundo de orelha em pé. A foto é simplesmente uma mochila com a máscara, ou quem sabe até a cabeça do Deadpool dentro. E é só isso. Já foi o suficiente pra galera especular sobre o terceiro filme do personagem, que já foi confirmado que vai se passar na MCU. Deadpool 3 ainda não tem previsão de estreia. Em entrevista da revista Empire, o diretor de Shang-Chi, o Destin Daniel Creighton, falou que o personagem vai ser poderoso. Ele disse que a ideia desde o início era que o personagem fosse realmente um super-herói, no nível dos outros heróis dos Vingadores, por exemplo. Que ele não seja só um mestre do Kung Fu. Ele também diz na revista que trouxe coreógrafos de luta de filmes chineses pro filme, para garantir que o filme respeite o gênero de artes marciais chineses. Em entrevista à revista People, a Elizabeth Olsen deixa claro que WandaVision não deve ter uma segunda temporada. Ela fala que é uma série limitada, mas mesmo assim, com a Marvel nunca dá pra dizer não. Pessoas morrem, mas ressuscitam. Eu acredito que se a Feiticeira Escarlate ganhar uma nova série, não vai se chamar WandaVision, e provavelmente vai ter outra pegada, então acho que vai ser de fato outra série. A atriz Jamila Jamil, que muitos devem conhecer por The Good Place, entra pro elenco de Mulher Hulk como a vilã Titânia. A personagem é uma das maiores rivais da Mulher Hulk nos quadrinhos. A série ainda não tem previsão de estreia. E novos nomes entram pro elenco de DC League of Super Pets. Além do The Rock como Crypto, teremos o Kevin Hart como Ace, o Baticão, e também estão no elenco Keanu Reeves, Diego Luna, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer e Natasha Lyonne, mas não sabemos quais são os Super Pets que eles vão fazer. O filme tem previsão de estreia para 20 de maio de 2022. Foram encerradas as gravações da terceira temporada de Patrulha do Destino. O ator Joy Van Wade, que interpreta o Cyborg, comemorou o fim das filmagens no Instagram e disse que pra ele é a melhor temporada até agora. A nova temporada de Patrulha do Destino ainda não tem previsão de estreia, mas vai chegar pra nós no HBO Max. Temos as primeiras imagens do ator Cameron Johnson como Batwing na série da Batwoman. O traje dele tá bem fiel aos quadrinhos, só o capacete que eu achei um pouco grande demais, parece até um capacete de moto. O personagem deve aparecer nos próximos episódios da série. Saiu um vídeo mostrando os bastidores da série do Sandman, e é surpreendente. A produção criou a maior parte dos cenários e artefatos dos quadrinhos, dá pra ver também que vão usar muitos efeitos práticos na série e pouquíssima tela verde e efeitos especiais digitais. Também vemos algumas artes conceituais que replicam momentos dos quadrinhos e os atores comentando sobre a produção. Algo que deixam claro é que são pessoas que amam Sandman produzindo a série junto com o criador. A série de Sandman ainda não tem previsão de estreia. No longínquo ano de 2017 foi anunciado o filme do Asa Noturna, e logo em seguida o filme foi totalmente esquecido e agora finalmente surgiu alguma coisa sobre ele. O diretor do filme, o Chris McKay, disse em entrevista ao Cinema Blend que se depender dele o filme ainda vai sair. Ele fala que espera que o filme ainda seja uma realidade, mas pra ele não está nada perdido. O diretor afirma que a Warner teve outras prioridades e desafios e acha que isso abre portas para que o filme do Asa Noturna ainda possa acontecer. Enquanto isso, o filme continua parado e sem data de estreia. Aquaman 2 ganhou seu título oficial. Num post do Instagram, o diretor James Wan publicou o título que será Aquaman and the Lost Kingdom, ou Aquaman e o Reino Perdido, em tradução livre. O filme tem estreia marcada para 16 de dezembro de 2022. teremos um filme animado no universo de O Senhor dos Anéis. O filme se chamará The War of the Rohirrim e vai contar a história do Helm, Mão de Martelo, e do Abismo de Helm. A produção será feita pela New Line Cinema junto com a Warner Bros. Animation e vai ter a direção do Kanji Kamiyama com produção do Joseph Shaw. A dupla produziu o anime Ghost in the Shell Sek 2045 e o anime de Ultraman de 2019. Então podemos esperar uma pegada bem anime para esse filme. A Guerra dos Rohirrim ainda não tem previsão de estreia. As gravações de The Book of Boba Fett se encerraram. A Ming-Na Wen, que interpreta a Fennec na série, postou imagens dos presentes que ela vai dar para a equipe em comemoração ao fim das filmagens. A série tem previsão de estreia para dezembro. As produções da terceira temporada de The Mandalorian serão atrasadas, e assim, provavelmente a nova temporada só deve sair em 2022. Uma reportagem do Collider afirma que o atraso deve ocorrer, pois existem outras produções sendo gravadas, e a agenda do Pedro Pascal não vai bater com a data que eles poderão gravar. Segundo os rumores, a série do Obi-Wan também está sendo gravada no mesmo estúdio e na sala de volume que é gravado Mandalorian. E ao mesmo tempo de Obi-Wan, também está sendo gravado Endor, então não tem espaço para gravar Mandalorian por enquanto. E o Pedro Pascal ainda tem que gravar a série de The Last of Us, que provavelmente deve estar tomando conta da agenda dele. É isso aí, vamos ficar um tempinho sem Mandaloriano. Apesar disso, no programa Actors on Actors da Variety, eles botaram o Ewan McGregor para conversar com Pedro Pascal, o Obi-Wan para falar com o Mandaloriano. Ao falar de Mandalorian, o Ewan disse que a série trouxe de volta o mundo de Star Wars para ele de uma forma inesperada, e ficou embasbacado com o quanto ele gostou da série. Ele disse que se deu conta de que nunca interpretou com um Stormtrooper, já que na época dele eram clones, então nunca tinha visto um Stormtrooper de perto. Então, gravando a série do Obi-Wan, ele disse que passava por eles gravando a cena e depois se virou de repente e se viu como uma criança de 6 anos fã de Star Wars. Nessa mesma entrevista, ele fala um pouco sobre o episódio 1 e disse que teve sorte de atuar com o Yoda boneco. Ele fala que foi incrível gravar as cenas com o Yoda, pois ele parecia muito vivo, mas eram muitas pessoas controlando ele por debaixo do chão. Então, toda vez que o George Lucas cortava a cena, o Yoda morria, porque todo mundo parava de mexer com ele lá embaixo e o boneco só parava e morria. Era perturbador. Ele também disse que quando transformaram um boneco num modelo 3D pro episódio 2 e 3, ele não sentia mais que era o Yoda ali. A série do Obi-Wan tem previsão de estreia para 2022. E o Saul Guerrera vai bater o ponto na série do Endor também. O personagem já apareceu em Clone Wars, Bad Batch, Rebels, Rogue One e no jogo Jedi Fallen Order, e foi confirmado agora na série de Endor. O ator Forest Whitaker vai reprisar o papel do personagem na série. A confirmação veio do ator Stellan Skarsgård, que deixou escapar que ele tá na série em uma entrevista para uma rádio sueca que eu não me atrevo a falar o nome porque parece impossível. O filme de Star Wars do Taika Waititi pode demorar um pouquinho mais do que imaginamos. O diretor disse que nem sabe se vai fazer o filme, que espera que sim, mas tem muitas outras pequenas coisas que ele tem que fazer, então veremos. Obrigado por escutar mais um Notícias Distópicas aqui no Distopia Cultural. Não se esqueça de se inscrever ou seguir o Distopia Cultural em seja lá onde você estiver escutando e, por favor, deixe aquela curtida ou favoritada no programa para ajudar a gente. Você também pode seguir o Distopia Cultural nas redes sociais que estão todas aí na descrição. Valeu!